CBN. Bom dia, doutor.
E hoje, quinta-feira, é dia de falar de saúde aqui no Jornal da Manhã, no quadro Bom Dia, Doutor. A gente está recebendo aqui no nosso estúdio o médico endocrinologista Abraão Miranda, que vai falar para a gente um pouquinho sobre diabetes e também processo de emagrecimento, esclarecendo dúvidas, sinais e cuidados também que a população deve ter. Doutor, bom dia, muito obrigada por falar com a gente.
Obrigado, é um prazer também estar aqui com vocês.
Doutor, quais são os principais sintomas do diabetes e muitas vezes passam aí despercebidos pelas pessoas no dia a dia?
Ok, então, o diabetes é uma doença, na sua grande maioria, na sua imensa maioria, silenciosa. Então, quando vem os sintomas, ela já está numa fase até avançada, né, da doença. Importante fazer exames periódicos, na oportunidade de passar numa unidade de saúde, pelo menos uma vez por ano, furar o dedinho para medir a glicose. Isso principalmente a partir dos 30 anos de idade, porque a grande maioria das pessoas tem risco de diabetes nessa fase, que é o tipo 2, né? O mais frequente. E aí, mas quando os sintomas vêm, logicamente, já é um alerta imediato de busca à unidade de saúde, um hospital ou um consultório médico. Quais sinais? Muita sede, muita fome, perda de peso, né? E muitas idas ao banheiro para fazer xixi. Então, chama-se poliúria, né? Poliúria, muita urina. Polifagia, que é muita fome. E, né? E polidipsia, muita sede. Então, e a pessoa bebe água, come, está perdendo peso. Pode desconfiar de diabetes, que ela deve estar no mínimo acima de 250 unidades.
Doutor, agora falando das diferenças de tratamentos do diabetes tipo 1 e 2, como esses cuidados são ajustados aí para cada caso?
Vamos falar, o tipo 1 e o tipo 2, a diferença deles é o mecanismo de origem, né? Só que o tipo 1, ele tem uma característica, ele leva ao uso da insulina imediato, né? Porque ele é mais agressivo. E o tipo 2, ele vai progressivamente piorando, podendo levar ao uso da insulina com o tempo. De imediato, o tipo 1 tem que se utilizar da insulina, mas a dieta basicamente vai ser a mesma para os dois, né? Uma dieta zero açúcar, né? E pobre em carboidratos. Carboidratos aí, no caso, tem que ser selecionados também, só os integrais de preferência e numa quantidade bem regrada. Porque tudo vai se transformar em glicose e vai gerar o problema que é o excesso de glicose, né? O diabetes é o excesso de glicose que intoxica as células, né? Do coração, dos rins, dos nervos, da retina, levando a cegueira, infarto, AVC, né? O derrame e insuficiência renal e hemodiálise. E até amputações de membros quando lesionam os nervos dos pés, a ponto de perder a sensibilidade e prejudicar a cicatrização dos pés.
É isso, doutor. Realmente, olha, tem que tomar muito cuidado, né? Além da alimentação, que outros fatores aí influem no surgimento ou agravamento do diabetes? Na questão da alimentação é muito importante. Que fatores também desenvolvem a diabetes a partir da alimentação, doutor?
O estresse, né? A hipertensão também, quem tem pressão alta e a pressão não está controlada, isso também potencializa o diabetes de alguma maneira para quem tem predisposição. A obesidade, né? Ou seja, está acima do peso. E, logicamente, tentar viver uma vida mais equilibrada, né? De uma maneira preventiva. A gente falou sobre dieta, mas a atividade física também previne diabetes, previne a piora do diabetes, previne as doenças cardiovasculares, que são o fim, né? De tudo, né? De um jeito ou de outro. Se a pessoa não morrer de acidente de trânsito ou de câncer, ela vai acabar morrendo do coração. Então, proteger o coração é um bom investimento para a sua vida.
Olha aí, fica essa dica do doutor. Agora, a gente tem aí medicamentos que se popularizaram para emagrecimento, como o Ozempic e o Mounjaro. Eles foram criados inicialmente para tratar o diabetes, certo? Certo. Como eles agem no organismo, doutor?
Então, esses medicamentos, eles são fenomenais. Eles agem no intestino, pro, promovendo um certo retardamento do esvaziamento gástrico e intestinal, deixando uma sensação de saciedade maior. Ou seja, você como se você tivesse comido e ficado o dia todo com aquele alimento ali. Ou seja, dá uma sensação de saciedade, você não sente fome. E tem pessoas que chegam a sentir até uma certa náusea se comem, né? Então, esse mecanismo também ativa alguns fatores relacionados à insulina, que ajudam a controlar a glicose. E se você controla a glicose, você não sente fome, porque o corpo ele precisa de glicose para sobreviver, e se ele está bem abastecido de glicose, ele logicamente também inibe a fome. Então são vários mecanismos, mas principalmente mecanismos intestinais. E esses medicamentos, eles têm também suas contraindicações, há cuidados que têm que ser tidos com o uso, mas na sua imensa maioria eles são bem seguros. Porém, recentemente houve uma determinação da Anvisa, né, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para regulamentar o uso dessas medicações com prescrição médica.
Sim.
Porque até então, qualquer pessoa estava tendo acesso, de certa forma, comprando a medicação e utilizando de uma maneira, muitas vezes, orientada por blogueiros, orientada por pessoas que não são médicos.
E a gente via muito na internet mesmo, em vídeos, essas dicas, foi
exatamente
feita essa orientação.
Até maneiras de utilizar que não são cientificamente reconhecidas. Ou seja, cada um criando sua metodologia baseada na sua experiência, e isso é perigoso, porque gera riscos, né? O mau uso de qualquer coisa, principalmente medicamento, pode levar à morte.
Doutor, falando ainda nesse tópico, quem não tem diabetes pode usar esse medicamento?
Sim, essa medicação, ela, como foi criada inicialmente para diabetes, logicamente o grupo de seleção fundamental é o diabético e obeso. Mas ela também tem indicação para obesidade independente de ter diabetes. Porque é uma medicação que ela não interfere diretamente no ciclo da glicose, então não gera risco de hipoglicemia, e ela também foi estudada com pacientes não diabéticos. Então, como ela foi estudada com um grupo de pacientes não diabéticos, então ela foi comprovado a sua segurança em uso em não diabéticos.
Perfeito, doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui hoje no Jornal da Manhã. Orientamos sobre diabetes, também o processo de emagrecimento, e para finalizar, dá esse recado aí para os ouvintes.
Então, gente, nós estamos à disposição, né? E sempre recomendamos que qualquer dúvida procure um médico, né? Não vá simplesmente. A internet é uma maravilha, ela traz muita informação, mas busque informações e tire suas dúvidas com um profissional habilitado, porque ele vai se responsabilizar pela sua vida, e isso vamos dizer assim, é um juramento que os médicos fazem. E a gente tem uma responsabilidade muito grande sobre isso. É uma segurança para qualquer pessoa buscar, tirar suas dúvidas e consultar. Mas comece fazendo o beabá em casa, comece mudando a sua vida a partir de hoje, nesse feriado que está começando, né? Então, toma a decisão, porque quem se cuida vive mais, vive melhor, né? E é tão bom a gente ver uma pessoa, né, chegando aos 70, 80, 90
Sim.
anos. E às vezes a gente se pergunta, poxa, como é que ele chegou até aí, né?
Olha aí.
Mas vai atrás de saber, com certeza ele se cuida, né? Porque vamos dizer que a sua vida, primeiramente, é a sua responsabilidade. E depois do médico também, né? Então, cuide-se, selecione melhor seus alimentos, faça atividade física, porque o nosso corpo, ele precisa disso. Nosso corpo não foi feito para engordar. Nós engordamos por um erro de percurso, um acidente de percurso, né? Nós não fomos criados para ficar parados, nós temos que nos movimentar, o sangue tem que circular, tá certo? E um bom feriado a todos, cuidado com o chocolate para não passar da cota, e vamos começar aproveitando o feriado para começar a fazer uma caminhada, né? Aproveitar a folga, tá bom? Um abraço, tudo de bom, Deus abençoe a todos.